Está no ar o CBN Paraná, desde 9 de dezembro. Nosso giro pelo estado começa hoje com Londrina. Tem uma grande novidade por lá, a Cláudia Lima e a CBN Londrina acompanhando, que é o ILS, que começa a operar no aeroporto de Londrina. A instalação, inclusive, vai contar com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, do governador e autoridades ligadas à aeronáutica. Reivindicação antiguíssima por aí, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Sim, pelo menos aqui na Rádio CBN, a gente tem essa campanha pelo ILS há mais de 20 anos. E o sistema de pouso por instrumentos vai ser instalado nessa quarta-feira, que é dia 10, amanhã, e marca o aniversário de 91 anos de Londrina. O sistema começa a funcionar à meia-noite. O primeiro voo a utilizar o ILS vai ser um avião que vem de Campinas, com previsão de chegada à meia-noite e 20 aqui no aeroporto da cidade. A solenidade de inauguração está marcada para as 10 da manhã, com a presença do ministro de Estado de Portos e Aeroportos, comandante e oficiais do Comando da Aeronáutica, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, além de representantes do Grupo Motiva, que administra o terminal, e também da diretoria do grupo francês Thales. O ILS vai permitir que os pilotos alinhem a aeronave com uma pista a cerca de 1.200 metros de distância, o que representa um grande avanço para Londrina. Esse equipamento, adquirido junto ao grupo francês Thales por 14 milhões de reais, é considerado fundamental para reduzir os cancelamentos e atrasos de voos. Em Londrina, hoje, por exemplo, Joyce, a gente está com o tempo bastante fechado, o que já complica a visibilidade do aeroporto. Vamos ver amanhã, já com o ILS funcionando. Uma grande conquista para a cidade e uma campanha aqui da CBN Londrina também. Joyce.
Muito obrigada, Cláudia. Então, novidade destacada aqui no CBN Paraná. Já a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, nos traz aqui mais detalhes de um caso muito perigoso, que é a reposição de álcool em gel para aqueles rechôs, para a gente colocar ali alguns recipientes, alguns refratários com aquecimento, pois um galão de álcool em gel explodiu enquanto uma funcionária de um restaurante abastecia esse equipamento em um buffet. 80% do corpo dela queimado. Brenda, conte mais pra gente.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Isso aconteceu no começo da tarde de ontem, aqui em um restaurante de Maringá. O SIAT, o SAMU foram chamados para socorrer essa vítima. Segundo o dono do restaurante onde isso aconteceu, essa funcionária tinha ido abastecer esse suporte com álcool em gel, que é usado, como você disse, para aquecer os alimentos ali nos bufês, sem perceber que o fogo ainda estava ativo. Ao despejar esse produto, as chamas ficaram muito intensas, atingiram essa funcionária. Foi como jogar álcool em cima de brasas acesas. Essa foi a comparação feita até pelos socorristas. A vítima teve muitas lesões no braço, mas também nas pernas, no tronco, no rosto. Essa mulher de 25 anos precisou ser entubada ainda no local, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário de Maringá e a gente deixa realmente esse alerta, né? Ao manusear esse tipo de material inflamável, foi um momento que ela não teve essa percepção, que a chama, mesmo fraca, ainda estava acesa antes de despejar o álcool ali, e isso acabou sendo então fatal, né? Essa mulher está internada ainda no hospital, como você disse, 80% do corpo queimado, e a gente reforça então muito cuidado ao lidar com materiais inflamáveis, ao lidar com fogo, né, Joyce?
Com certeza, com certeza. Aqui no litoral, recentemente, ainda mais nessa época de verão, que tem muita gente, muito restaurante, existe esse serviço. A gente registrou um caso muito similar, Brenda. E é realmente perigoso uma extensão de queimaduras, além de possíveis complicações aí para a pessoa e também para outras pessoas no entorno. Então, fica já esse alerta e obrigada por compartilhar também conosco. Agora, Letícia Garcia, da CBN Cascavel, nos conta sobre uma ameaça de morte recebida pelo prefeito de Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu é aquela cidade que foi quase totalmente devastada por um tornado. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Joyce. O grupo de diligências especiais da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar contra o influencer digital de 45 anos, investigado por ameaçar de morte o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, César Bovino, e seus familiares, incluindo crianças. As ameaças foram feitas durante uma live nas redes sociais, sem qualquer restrição de acesso. O investigado possui cerca de 15 mil seguidores, e é a mesma plataforma onde, inclusive, fazia campanhas para arrecadar fundos, alimentos para ajudar a cidade. E na live ele afirmou que mataria o prefeito e toda a sua linhagem biológica, abre aspas aqui. E isso, claro, revelou esse nível de gravidade. As declarações, elas foram destinadas diretamente ao prefeito, que procurou a polícia, a delegacia instaurou uma investigação para representar, então, essa busca e apreensão. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos utilizados na prática desse crime, alguns materiais ilícitos, o telefone celular, inclusive um simulacro de arma de fogo do tipo revólver. As investigações prosseguem sob o comando da Polícia Civil. Joyce.
Obrigada, Letícia. Eu aqui, por Curitiba, destaco a aprovação em primeiro turno do projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2026, que prevê um recorde de orçamento do Estado de R$ 81,6 bilhões. A LOA vai fixar as despesas e também as previsões de receitas do Estado para o próximo ano. A peça orçamentária supera em 4% o valor aprovado em 2025 e consolida esse investimento de 7 bilhões e 100 milhões de reais reservados para obras e ações em todas as regiões do Paraná. Hoje, então, a Assembleia Legislativa deve voltar a analisar já em segundo turno e possivelmente em redação final sobre a LOA para 2026. O projeto de lei estabelece que desses R$ 81,6 bilhões, quase R$ 79 bilhões vão para o orçamento fiscal e do regime próprio de previdência social, contemplando então despesas com pessoal, encargos sociais, juros e custeio da máquina pública. Outros R$ 2,7 bilhões destinam-se ao orçamento de investimento das empresas públicas e sociedades de economia mista, para áreas essenciais, segundo o governo e a Assembleia, como saúde, educação e segurança. O projeto da Lei Orçamentária Anual projeta crescimento de 4% dos recursos, enquanto o volume destinado a investimentos é 11% maior do que o previsto na LOA de 2025. Então, assunto que volta a ser discutido hoje na Assembleia Legislativa do Paraná. O nosso giro hoje será encerrado pela Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, que traz mais sobre a criação de uma secretaria municipal na cidade. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Ponta Grossa agora passa a ter uma Secretaria Municipal de Saúde. Foi oficializada a criação no Diário Oficial de ontem, segunda-feira, a criação da Secretaria de Saúde aqui do município, e a medida está prevista na lei sancionada no último dia 2, que reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo. A nova legislação extingue a Fundação Municipal de Saúde, que passa todas as competências para a Secretaria Municipal de Saúde e confirma a transferência dos empregos do quadro de pessoal da Fundação para o novo órgão. Entre as atribuições da Secretaria estão o estabelecimento da política pública de saúde no município, a execução de ações e programas de promoção, prevenção e atenção à saúde no contexto do Sistema Único de Saúde, com profissionais habilitados, além do acolhimento e atendimento aos usuários. O texto também determina que as diretrizes sigam o Pacto pela Saúde em três dimensões: o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. A Secretaria também será responsável pela assistência farmacêutica e pela vigilância em saúde, incluindo as áreas epidemiológica, ambiental, sanitária e da saúde do trabalhador. A legislação ainda reforça a participação do órgão em consórcios intermunicipais de saúde e na execução de convênios para atividades de saúde pública, entre outras ações relacionadas à administração do setor no município. A lei entra em vigor com efeitos a partir do dia 1º de junho do ano que vem, Joyce.
Obrigada, Vitória, pelas informações. Assim, vamos ficando por aqui. Foi o CBN Paraná conectando as CBNs pelo Estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.